todos, podes tocar. Tens ideias para mudar.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos a Filipa Pinto Coelho. A Filipa é presidente da Associação Vila com Vida, que descobre talentos em pessoas com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento e lhes dá uma possibilidade de autonomia através, por exemplo, da inclusão profissional no Café Joaê. Olá Filipa, bem-vinda ao Área de Todos.
Olá João, obrigada pelo convite e parabéns pelo teu podcast.
Obrigado. Eu acho que quero começar exatamente por aqui, o que é que são estas DID, como tu dizes, das dificuldades intelectuais e do desenvolvimento. O que é que são?
Então, sem querer tornar a explicação técnica, até porque eu não sou técnica, são todo o tipo de dificuldade que impacta o natural desenvolvimento de uma pessoa. Neste caso, dificuldade do foro cognitivo. Os grupos que se inserem mais neste tipo de perfil, normalmente os mais conhecidos são a trissomia 21 ou as perturbações do espectro do autismo. Mas, de facto, existem muitos outros casos que não têm em si um diagnóstico específico, que são fruto de vivências familiares mais complexas ou de alguma questão que foi traumatizante no crescimento, qualquer coisa que possa impactar de alguma forma a capacidade de aprendizagem daquela pessoa e que vai acabar por condicionar a sua vida numa altura decisiva, que é o final do período escolar para entrar no mercado de trabalho.
Usaste uma expressão que eu acho muito curiosa, que é a natural aprendizagem ou desenvolvimento, e nisto no que toca à aprendizagem acho que tem muito que se liga o que é o natural, não é? Mas quando falamos nestas dificuldades, pronto, que eu percebi, é uma questão que pode ser biológica, como a trissomia 21, que pode ter uma origem que não se sabe bem, como o espectro do autismo, mas pode ser mesmo mais do que isso, pode ser uma coisa adquirida, digamos assim, ou pode ser uma coisa, como tu disseste, da vivência, ou seja, a abrangência da associação é muito grande, ou daquilo que se pode chamar não natural forma de aprender.
Exatamente, no fundo o que nós fazemos é perceber, e não somos os únicos, há muitas instituições, aliás não somos os únicos, nós somos talvez os mais recentes neste caminho e não pretendemos por isso ser mais uma associação, uma instituição a dizer aquilo que tantas dizem há tantos anos, não é? Da luta que têm pela autonomia destas pessoas. São instituições de referência, atenção, que existem há 20, 30, 40 anos, que passaram por fases bem mais difíceis no sentido do fecho ou abertura das mentalidades, não é? para a inclusão. E nós simplesmente o que percebemos, e isto através de uma experiência minha pessoal, que acredito que já falaremos mais à frente, mas basicamente foi o trigger para aquilo que é hoje a Associação Vila com Vida, acabam por estas instituições estar tão longe de nós, não é? Fisicamente, não por culpa delas, mas porque são os espaços que são atribuídos longe da comunidade, que as pessoas acabaram por ir percebendo esta realidade de uma forma muito pontual, às vezes até sazonal, ligada a alturas de solidariedade, como é o caso do Natal, ou então porque conhecem alguém na família. Pronto. E portanto, nós, o que é que nós percebemos? Percebemos que de facto, depois de algum estudo e de algum tempo de trabalho de terreno, para entender as famílias, os terapeutas, as instituições, as empresas, percebemos que de facto existe aqui uma negligência enorme na forma de tratar o futuro destas pessoas que, tendo este déficit cognitivo adquirido ou não, ou biológico ou não, mas que literalmente têm uma dificuldade de aprendizagem. Esta dificuldade de aprendizagem vai limitar a sua integração e a sua vida profissional e, portanto, até às vezes familiar e tudo mais, e que estava a ser dada a mesma resposta a estas pessoas no final do período escolar que é dada a pessoas que infelizmente não têm esse potencial. Basicamente o que nós fizemos foi circunstanciar aqui muito o problema, encontrar um número para ele, e há estatísticas muito preocupantes a este nível, e arrepiar-nos, porque é preciso arrepiar-nos para também saber mudar as coisas. E isto arrepiou, isto é a única coisa, João, que hoje me faz sentir arrepiada no sentido da raiva, mas também é preciso.
Também é
eu sou muito positiva, sabes? Eu não perco tempo hoje em dia com a canalização de coisas que me tiram energia. Aprendi com o tempo a deixar completamente isso de lado, ou telefonemas que eu não posso atender naquele momento porque me vão esgotar, e este assunto é um assunto que pode ser tomado por um lado ou por outro, e nós decidimos tomar por aquele que dá mais energia e aquele que facilita mais às pessoas compreenderem o problema. Isto é o papel da psicologia positiva. Não tenho nenhuma teoria por trás disto, simplesmente se de facto existem os dois lados da moeda, e se um impede mais que as pessoas percebam o problema e que aceitem esta realidade e a queiram integrar, e a outra, exatamente o oposto, porque é que não devemos apostar na outra? E para apostar na outra é muito importante uma coisa que as instituições não têm feito por falta de tempo, provavelmente, e falta de competência às vezes também. A minha formação, a minha experiência, e a minha personalidade são comunicativas. E a comunicação aqui acho que está a fazer um papel essencial, porque basicamente está a aproximar a sociedade, e ao aproximar a sociedade a diferença, todas as instituições, todas as famílias, acho eu também todas as empresas que se sentirem atraídas por este desafio, vão acabar por reconhecer que de facto isto é mais fácil do que o que parece, mas temos que comunicar, né? Temos que chegar lá, e este é acima de tudo o nosso papel.
É muito, muito curioso, porque há dimensões diferentes, temos preços muito semelhantes. Eu também sou da área da comunicação e também trabalhei há alguns anos numa dessas instituições que tu falavas, que literalmente aqui em Alcobaça está afastada da cidade, está num alto, enfim, e partilho da tua ideia de que mostrando, falando, agregando, podemos chegar à solução, mas eu queria, se calhar, clarificar um pouco aquilo que tu disseste, ou tentar perceber se eu percebi. Quando tu dizes que a solução que estava a ser dada a pessoas com um DID, com mais ou menos autonomia, era igual, ou seja, punham-las a fazer o quê? Atividades que eu acho que se calhar não são as mais...
Então, João, é assim, quando um jovem com 13, 14, 15 anos está na escola e tem este perfil, uma dificuldade intelectual e do desenvolvimento, ou uma perturbação ligeira do desenvolvimento intelectual, se quisermos ser mais específicos ainda, tem dois caminhos possíveis. Normalmente, como tu sabes, o ensino obrigatório é até ao 12º ano. Acontece que muitas escolas não estão preparadas para acompanhar estas pessoas com os devidos recursos até lá, e acontece muitas vezes, umas vezes não, mas outras vezes sim, há uma erosão da idade da saída no 12º ano brutal. 60% das pessoas com este perfil não chegam ao 12º ano, terminam a escola ali no 9º ano, não é? Na passagem de ciclo. E a escola contacta a família, entrega uma carta e diz: esta escola não tem, infelizmente, condições para acompanhar o seu filho, e designa uma instituição de referência, normalmente que tem respostas ou na área da formação ou com centros ocupacionais, que recebem estas pessoas e acabam por ter estratégias adequadas àquela capacidade, certo? O que é que nós dizemos? Não somos os únicos, mais uma vez, mas é a solução que existe. É que para esta, portanto, e quando este jovem chega a esta instituição e é feita uma entrevista, decide-se se esta pessoa vai para cursos de formação profissional ou se vai para um centro de atividades ocupacionais.
Exato.
Depende muito aqui do perfil, mas pessoas, por exemplo, com trissomia 21, dado o estigma enorme que existe associado a este perfil, são normalmente encaminhadas para os centros de atividade ocupacionais.
Sim, e
Ou
sem
seja,
estigma acabam a fazer atividades que, enfim, não sei, se calhar não são as mais
não,
dignificantes.
exatamente porque existe o estigma.
Exato.
O que é que nós dizemos? Nós temos aqui um outro ângulo giro
Positivo,
da
bora.
nossa ação, que é: nós não podemos culpar a sociedade, nem se calhar até as empresas, as pessoas que estão nas empresas, até as pessoas que estão nas instituições. Nós não podemos culpar as pessoas de não saber que uma pessoa com trissomia 21 pode de facto ter uma profissão. Porquê é que nós não podemos? Porque é uma realidade que é, lá está, comunicada ou não comunicada de uma forma tão segregada, só associada ao Dia Mundial da Deficiência ou ao Dia Mundial da Trissomia 21 ou a uma ação qualquer específica ou até a uma marca que de repente lança uma campanha, que há agora tantas, não é? Para integrar a deficiência e trissomia 21 é a imagem da deficiência, não é? E tem sido muitas vezes, porque a perturbação do espectro do autismo muitas vezes nem
não
se
é
percebe.
Visível, quando,
não é visível, pronto. E portanto, acontece isto desta forma porque eu penso que as medidas e as estruturas que existem estão adequadas à divisão destes dois mundos. E portanto, quando alguém, e é esta a nossa força e estamos sempre a bater nesta mesma tecla. Eu antes de ser um formador, um profissional, uma pessoa que vai fazer uma entrevista para um destes jovens, ou um professor, ou um empregador, eu sou uma pessoa. E a minha dimensão como pessoa é que tem que afetar a decisão profissional que eu vou tomar. Como esta realidade só chega à dimensão profissional no momento da própria decisão, não é? Eu sou afetada pela informação que eu tenho ou não tenho de trás. O que é que o Café Joia vem fazer, adiantando só aqui um bocadinho, mas depois voltamos lá com mais tranquilidade se quiseres, mas o que nós precisamos, e a Vila Convida tinha percebido isso desde o princípio, e foi esse o nosso ponto mesmo de honra, é que é preciso criar situações naturais, regulares e positivas para que as pessoas conheçam esta realidade, se relacionem com ela, de uma forma natural e não é profissional, socialmente, eu tenho que ser submetido a uma experiência de relacionamento que vai, no imediato, alterar a ideia que eu tenho desta realidade.
Já estava a pensar que é, se lhe, o primeiro passo, quase obrigatório, para humanizar, empatizar e aceitar.
Exato. Ou seja, tu, João, tu não sabes nada desta área, como eu também não sabia, não é? Eu estou para aqui a falar, mas eu, para mim, está há 5 anos, porque o filho Zanel nasceu, e vou-te dizer, e continuo a fazer, e acho que vou continuar sempre a fazer este esforço, que é de ver de fora. Percebes?
Acho
eu sou uma
visão,
mãe.
Uma visão nova, sim.
De uma destas. Mas eu tenho que perceber que a forma como eu vou comunicar ou dizer o que é que seja tem que ser simples para o lado lá, não é? Isto é o que nós, não é? Comunicadores profissionais da comunicação, fazemos. Se nós não tivermos essa preocupação e tivermos só dentro da nossa cabeça, provavelmente o impacto vai ser menor. E, portanto, se nós tivermos sempre esta perspectiva, esta visão, nós vamos convidar qualquer pessoa que não conhece e que não tem relação nenhuma com a deficiência, só porque talvez tenha uma amiga, atenção, uma das minhas grandes amigas tem um filho com trissomia 21, que por acaso até teve uma gravidez exatamente ao mesmo tempo que uma minha filha. Portanto, estás a ver o próximo que isto era. Uhum. E mesmo assim, quando eu soube do Manel, tudo aquilo parecia o planeta do super-homem. Portanto, é tão estranho como é para mim, como é para ti e como é para qualquer pessoa que não se cruza naturalmente com esta realidade. Portanto, o João, quando vai, não é? Tu quando vais, estás aqui na tua vida, nas tuas relações, não é? Sociais, profissionais, e há um dia que passas por um café, entras para estás com fome, queres lanchar, queres almoçar, sentas-te e és atendido por uma pessoa, vamos agora insistir aqui na trissomia 21. Qual é a tua reação? O que é que tu esperas? Esperas ser atendido, que ele te sirva aquilo que tu pedes, e és surpreendido nisto, porque és atendido com uma simpatia invulgar, percebes que aquela equipa está toda contagiada por alegria, até me arrepiei agora outra vez, isto é super emocionante este projeto, pronto, e sentes que és muito bem-vindo ali. Apetece-te estar ali porque de facto não há nada como energia positiva no sítio onde nós estamos, não é? Se estavas chateado, garanto que vais passar a deixar de estar, porque é impossível não se contagiar por um ambiente tão bom. E tu sais dali, bebes o teu café, almoças, e no dia a seguir dizem-te assim: olha, tenho aqui um miúdo, vá, espetacular, que fez este percurso. Olha, ele adora rádio e adorava perceber e fazer aqui algum caminho, não sabe se consegue ou não, mas tenho aqui este currículo, não queres falar com ele? Diz-me lá se a tua reação ou a tua abertura
mais predisposição,
não seria diferente,
claro,
depois dessa experiência que tiveste. Pronto, é só isto.
Não, Filipa, é só isto. Eu acho que já fiz uma pergunta muito semelhante à que vou fazer agora, num outro tema totalmente diferente. Já concordamos que empatizar e humanizar é o primeiro passo para aceitar, mas a minha questão, a minha dúvida, que é mesmo honestamente a mim, bem pessoalmente, é uma dúvida: achas que todas as pessoas têm a capacidade de dar este passo e de dar esta oportunidade para aceitar?
Acho. Acho que aquilo que ninguém garante, nem nós, nem a equipa que nós temos mais especializada no acompanhamento destas pessoas, ninguém sabe como é que vai correr uma experiência. A única coisa que nós sabemos é que, se nós partimos, agora do nosso lado, já falo desse, mas se nós partimos, ou seja, se a pessoa que quer fazer essa experiência, neste caso o João, se tu queres fazer esta experiência, e se tu confiares no interlocutor que tens para fazer essa experiência, ou seja, que nós vamos saber ler, interpretar bem as tuas necessidades para fazer um match com as capacidades que tu precisas que sejam desenvolvidas, tu tens meio caminho feito, porque tu estás e por isso é que isto não deve ser feito sem ser acompanhado, porque a incapacidade ou a deficiência, que é uma palavra que eu digo muito poucas vezes, mas para se perceber bem as coisas, intelectual, é a mais difícil das incapacidades para integrar. Porquê? Porque o intelecto e a dificuldade cognitiva e, às vezes, determinadas características que são próprias de perfis assim, e atenção, porque muitos deles tiveram muitos anos sem os poder desenvolver,
exato, ok?
Lá está, no tal ambiente segregado, não é? Ou porque tem uma formação segregada, ou porque a escola faz bullying, e os colegas não aceitam, porque eu só vivo na minha família, não estou com os meus amigos, eu só andei com a minha mãe e com o meu pai para todo lado, porque, na verdade, depois a sociedade não me entende, não é? E tudo isto também
acaba sendo ainda
vai
pior, né?
aprofundar,
Exato.
vai aprofundar. E, portanto, quando chega àquela situação, há um ponto de interrogação grande, como é lógico. Nós não sabemos como é que aquela pessoa se vai adaptar àquela situação e vice-versa. O que nós sabemos é que temos que confiar em pessoas que sabem fazer o dito match que te estou a falar, e que, em conjunto e num triângulo que tem que ser sempre constituído pelo empregador, pela família, neste caso por quem faz este acompanhamento mais de perto, em termos especializados, quiseres, e o jovem sempre no centro, modelo centrado na pessoa, nós temos muitas possibilidades de conseguir que estas integrações sejam de sucesso. E a nossa experiência, enquanto Vila Convida, que já só no ano passado acompanhámos 47 casos de integração de vários perfis e em várias empresas, nós não fazemos só perfis, olha, fazemos outras coisas também e outras áreas, é que, de facto, se a metodologia for adequada, se a família está predisposta e se, aliás, primeiro que tudo, existe um match bem feito entre a vocação que aquela pessoa tem, as curiosidades, as vontades, as necessidades, não é? As expectativas, os sonhos que aquela pessoa tem, são correspondidos no local de trabalho, temos tudo para acreditar que
vai
isto pode
correr
correr bem.
bem. E agora
Agora, também há casos que não correm bem,
certo.
atenção. Mas isso é como tudo. Tu
Pois é,
podes, olha,
exatamente,
já me aconteceu.
eu estava a
Contratamos
pensar.
pessoas e de repente vão deflagram a expectativa.
Eu
Mas isto é o normal.
estava exatamente a pensar, me estavas a dizer, não é? Se adequarmos o perfil, houver esse match e articularmos as vontades, motivações e tudo mais, a pensar, isso é o que toda a gente faz com ou sem dificuldades e distúrbios de cognição, ou o que
Claro,
seja.
claro, claro. Porque é
Uau.
que nós temos que achar que aqui o risco é zero? Onde é que o risco é zero em qualquer recrutamento?
Lá
Até
nenhum.
te vou dizer, hoje em dia, não, pronto, não querendo aqui concretizar nada em especial, mas é um clássico, já da nossa experiência do projeto piloto do Café que Convida, é assim, as pessoas que dão mais problemas não são as pessoas que têm as dificuldades cognitivas. É assim. Porquê? Porque são pessoas que, de facto, se isto for bem orientado, se conseguir prever também algum tipo de comportamentos, não é? Imagina, alguém que tem uma dificuldade social, não é? E que há comportamentos sociais que se têm que corrigir, não é? Eu, se calhar, não vou optar por pô-lo logo em hora de ponta a trabalhar, não é? Quer dizer, isto é óbvio. Se tu tiveres uma pessoa na equipa que goste muito mais de estar ao computador a fazer e organizar contas e contabilidade, aquelas coisas muitas vezes muito chatas para muitas outras pessoas, porque é que tu há de esforçar que essa pessoa vai estar a atender ao público, não é? Ou se calhar a fazer uma emissão de rádio. As pessoas têm que fazer aquilo que tiverem mais predispostas a. O que é que acontece que é espetacular? É que, como há todo o tema do que está para trás no crescimento de uma pessoa, os tais estigmas, os preconceitos, os bullyings, a autoestima, mas é assim, está abaixo de zero. João, é incrível. Atenção, tu recebes pessoas que estão com autoestima no menos dois, estás a ver? E que no momento em que percebem que está a ser dada uma oportunidade, então no Café Joia, mais do que isso, é mesmo um contrato de trabalho, e que percebem que 3 meses depois não vão para casa para virar outra vez uma função, um estágio qualquer a seguir, que estão a apostar em mim, que eu tenho um horário de trabalho, eu tenho uma equipa, eu tenho pessoas à minha volta que não são só a minha família. Eu até percebi que há um ginásio no fim da rua e então vou me inscrever. Agora até tenho mais novos amigos, eu até posso ir ao cinema, estás a ver, imagina, já viste? Agora de repente eu posso ir ao cinema. Coisas, eu estou a ironizar,
Sim, eu
porque
percebo.
é mesmo assim. E portanto, quando estas pessoas chegam e veem todo este contexto, que há quem diga, alguns pais digam, mas eu preferia que o meu filho estivesse num ambiente, não, mas nós estamos aqui a fazer uma preparação de maturidade, de competências sociais, do saber ser, do saber estar, que são essenciais em qualquer função. O nosso objetivo é que ao fim de 2 anos, estas pessoas, depois de trabalhadas todas estas competências, saber estar a horas, o saber estar apresentada, a farda tem que estar em condições, eu tenho que saber olhar nos olhos de um cliente, tenho que saber sorrir, mesmo que não me apeteça, tenho que saber ser educado, mesmo que não tenha dormido bem. Isto é o nosso desafio diário, não é? Se eu tiver isto, e se eu souber que eu estou a ter estratégias, ajudas, e no caso do Café Joia ainda mais, equipamentos que me ajudam a ser autónomos, receitas que estão escritas como eu percebo, uma peça de Lego de uma cor diferente para eu não me enganar na mesa onde vou servir o prato que foi pedido. Se tudo isto me ajuda a ganhar autoestima, não é? E a autoestima é a base de tudo, não é? Não consigo fazer nada se eu tiver autoestima em baixo. Obviamente que a resposta é muito mais rápida e nós temos assistido a fenómenos autênticos de transformação ali, não só destas pessoas, mas de todos nós, a equipa envolvidos e da sociedade que está em geral. É ver os comentários, é ver as stories que as pessoas publicam.
Eu já
Eu
vi
às vezes até acho um
vídeos.
bocado exagerado, caramba, parece que estamos em Marte, isto é só um café, com um bom ambiente. Se calhar não somos nós que somos, basicamente, se nós conseguirmos que este ambiente contagie até outros a fazerem o mesmo, olha, já ganhamos.
Eu já vi esses vídeos, alguns desses, de colaboradores do café, e eles falam muito nisso que tu falaste, não é? Tenho uma equipa, não é? Tenho uma coisa para fazer, tenho uma oportunidade, e falam muito na oportunidade e nesse acesso que lhes é permitido a atingir o potencial, seja qual for. Eu acho isso muito
Isso.
interessante. Agora, voltando atrás, nós já fomos aqui de forma um bocado desorganizada, mas já está, é informal, é mesmo assim.
Sim.
Voltando um pouco atrás, a 2016, penso eu, com a fundação da associação. Como é que foi? Tu fazes cá um trigger
Certo.
pessoal e se queres falar sobre ele, eu acho que vale a pena.
Então, eu tenho 2 filhas, uma de 20, outra hoje 20 e outra de 16. Tenho mais 4 enteados, temos uma família numerosa.
Uau.
Mas eu, os nossos filhos são de primeiros casamentos, eu e o João casámos-nos e gostávamos de ter um filho nosso, o que gostávamos, eu sei, é um bocado forçado para o meu lado, acho que não deve haver nenhum homem com 6 pessoas em casa que diga eu gostava de ter mais um filho, portanto, passado que está essa parte, sim senhora, ele foi na cantiga, não é? Nós mulheres, quando queremos uma coisa, não somos fáceis. E pronto, e lá fiquei à espera do bebé, muito feliz, mas pronto, claro que o impacto da notícia da trissomia 21 foi muito difícil de gerir, e pronto, e foi basicamente achar que o mundo ia acabar e tudo mais. Eu estava com uma outra atividade profissional, eu sempre trabalhei na área da comunicação e do marketing, trabalhava por conta de outrem. No último desafio profissional fez-me dar um salto para criar a minha consultora. Portanto, estava como empregada por conta própria, quando fico à espera de bebê e quando o Manel nasce, passado que está todo esse caminho, obviamente que fiquei aqui com as antenas, todas elas viradas e os sinais todos a tocar, mas o que é que é isto? O que é isto da trissomia 21, o que é isto de incapacidade, o que é o futuro do meu filho, exatamente quando eu estava nesse dilema, não é, a sentir cada vez mais puxada para essa necessidade de conhecer esse mundo tão distante, mais uma vez, há um telefonema de uma amiga, hoje grande amiga, Rita Prates, que me diz: olha, tu não me conheces, nós temos amigos em comum, eu sou filha da Eulália Calado. A doutora Eulália Calado é uma neuropediatra reconhecida há muitos anos na área da paralisia cerebral. A minha mãe tem feito um caminho incrível nesta área. Há muitos anos que lida com esta realidade e sempre teve um sonho, que foi proporcionar um projeto em que se trabalhasse uma solução para a autonomia de pessoas que, tendo dificuldades de aprendizagem ou déficits cognitivos ou estas incapacidades, de facto é muito mal emprego eles estarem em casa nas redes sociais quando podiam estar a trabalhar. Isto são casos que também se vêem à volta do mundo, porque é que nós não devemos fazer aqui o mesmo? Parece que estavam há muito tempo, há muitos anos, com projetos que não iam para a frente. Eu decidi que vou realizar o sonho da minha mãe, super nobre, da Rita, e vou juntar aqui um grupo de pessoas que podem de facto criar aqui qualquer coisa, não sabemos o quê, mas bora lá pegar neste tema. Então, tu que és da área do marketing e comunicação, sei que tiveste o teu filho Manel agora, há 3 meses concretamente, vem desafiar a fazer parte deste grupo, e o curioso é que eu lembro-me onde estava exatamente. Nós tínhamos uma casa de fim de semana ali na Lourinhã, ao pé da Areia Branca, e eu estava exatamente aí correr, é uma coisa que eu gosto imenso de fazer, com esta imagem na cabeça quando a Rita me liga, não é? Portanto, há assim estas sincronicidades giras do universo, e eu digo: claro que sim, Rita, que espetáculo. Tivemos para aí uma hora e tal à conversa. Pronto, desde aí foi criar a associação, uma associação que queria ser uma IPSS, porque a IPSS também permite ter aqui uma estrutura de angariação de fundos, e nós iríamos ser somos um projeto inovador que não tem com participação da Segurança Social, etc. Lá está, não temos um centro de atividades ocupacionais, não fazemos costura, não fazemos outro tipo de atividades que outros centros fazem porque são adequados para as tais pessoas que não têm capacidade de vida autónoma. Queríamos fazer algo diferente, então lá criámos este estatuto de IPSS e começámos esse caminho. Portanto, a associação fundou-se no dia 14 de dezembro de 2016, com o objetivo de fazermos, ainda não sabíamos bem o quê, mas basicamente queríamos criar uma solução para este gap enorme que existe entre a saída da escola e o mercado de trabalho para pessoas que têm capacidade para, pronto, o que é que acontece? Como as respostas mais baratas, mais acessíveis, mais rentáveis são aquelas que são standardizadas, como cada caso destes é um caso, e isto é uma formação, uma educação que custa dinheiro, é caro, é one to one quase. É? No fundo, era difícil encontrar um projeto que fosse tão focado em desenvolver esse one-to-one dentro da comunidade. Pronto, já tantas respostas existiam, nós tínhamos que criar algo inclusivo. Pronto, e começámos esse caminho, e tem graça fazer-me essa pergunta, porque acho que, embora eu hoje olhe para as apresentações do início de 2017 até agora e nós dizemos sempre a mesma coisa, o que é um sinal. Não é de teimosia, é um sinal que a realidade está a ser compreendida e está a ser percebida da forma como nós a explicamos. Simplificámos imenso o modelo, sim, simplificámos muito a mensagem também, mas o que é facto é que nós começámos por uma outra estratégia. A Vila Convida chama-se Vila Convida porque nós iríamos construir vilas cheias de vida por Portugal inteiro, íamos fazer protocolos com as câmaras municipais localmente, para nos arranjarem casas para a vida autónoma, porque a vida autónoma é o fim final de tudo isto, não é? Fim final. Portanto, é para aí que nós queremos que um dia cada pessoa possa ter a sua própria casa, ou pelo menos trabalhar para isso, para ter a sua independência, e não aconteça quando os pais já estão mais velhinhos, quando se vão embora deste mundo, que estas pessoas vão parar aos lares, que é aquilo que acontece normalmente, ou então ficam a cargo de alguém da família, e às vezes essa estrutura não está, ou é precipitada, ou não é suposto ser assim, estas pessoas podem ser autónomas. E quando nós estávamos exatamente nesse caminho, de assinar o primeiro protocolo com uma Câmara Municipal, em Portugal, era em Castelo de Vide, mesmo com a data da assinatura, tínhamos 6 casas para a vida autónoma e de repente começamos à procura das pessoas para pôr nas casas e não encontramos. Falámos com tudo, batemos a várias portas, falámos com os centros de emprego, falámos com os diretores de segurança social distritais, não houve nada que nós não tivéssemos feito, não encontramos. E de facto eu aí, de facto a teimosia fez valer e eu disse, não, isto não faz sentido nenhum. Eu sei, lembrei-me que na escola existem estatísticas das pessoas que têm planos educativos individuais, na altura eram os PEIs e os CEIs, os currículos específicos individuais para quem tem mais dificuldades, ou os planos educativos individuais, no fundo são currículos adaptados,
Certo.
portanto aquela pessoa não segue aquele ritmo e a matéria daquela do que está prevista, mas é adaptado às capacidades e aos interesses da pessoa. E resolvi ir para as estatísticas, para o maravilhoso mundo do INE. Maravilha, eu odeio estatísticas, mas pronto, tinha que ser, não é? Nós, como marketeers, tínhamos que encontrar aqui um
Ajuda.
número. E este número chamou muita atenção. E então cheguei a um número que eu nunca mais me vou esquecer: foram 3.062 pessoas que estavam a terminar o 12º ano só no Distrito de Lisboa, em todas as escolas particulares e privadas, com um plano educativo individual ou um currículo específico individual. Na altura existiam estas nomenclaturas. Mas com potencial de autonomia, porque havia ali uma escala de autonomia associada, e o que é que se esperava? Esperava a mesma resposta que as outras pessoas, que não tinham essa capacidade tinham. Pronto. E foi aí que é que surgiu o primeiro arrepio, não é? E foi isto que acabou por ditar a estratégia de toda a nossa intervenção. Ou seja, não bastava, não podíamos começar a casa pelo telhado.
Pois está a pensar nisso, não é? Por passos, não é? Porque melhor ou pior, até à juventude, até à meia da adolescência, até ao início da vida adulta, melhor ou pior,
Eles estão na
coisas.
escola,
Pronto, exato.
primeiro, quando estão na escola, está tudo bem. Quando começa a chegar ao fim do período escolar, vem a angústia dos pais. Isto é assim. O que é que o meu filho vai fazer depois da
Exato.
escola? O que é que será do meu filho quando eu não cá estiver? Ele não vai ter uma profissão, vai viver dependente de quem? Enfim. Quando chegámos a essa realidade e percebemos que também pelo facto de não haver uma porta a abrir-se a dizer eu tenho aqui uma pessoa para ir para essa casa, que por acaso até nem tem custos, e esse protocolo com aquela câmara ia fazer uma apresentação pública nos empregadores locais, portanto íamos arranjar um trabalho para aquela pessoa para ir viver sozinha, obviamente com apoio, mas era este o caminho. Quando nós percebemos que a sociedade estava tão fechada para uma situação destas, com casa doada, com emprego quase garantido,
Que ninguém queria, não é?
caramba, isto há aqui qualquer coisa que está mal. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que trabalhar a sociedade para que amanhã isto não aconteça. Então temos que recuar no tempo e a nossa estratégia recuou para podermos atuar na passagem da escola para a vida ativa. E aí o nosso foco foi, o nosso papel vai ser fazer uma ligação com as escolas e com as famílias e fazer falar deste projeto. Para que as famílias que estão na fase da passagem dos seus filhos da escola para a vida adulta ativa se sintam impactadas por esta mensagem e não deixem os filhos ir para casa. Porque se vão para casa, se vão para os centros ocupacionais ou vão para. Perde-se o radar. E João, o que acontece é que, mesmo que a pessoa vá para uma solução de formação profissional, okay? Eu não concordo com a formação profissional em contexto segregado, porque não era isso que eu gostaria que fosse para o meu filho, acho que ele aprende muito mais se estiver com outras pessoas. Que não têm estas dificuldades para aprender com elas, mas havendo essas soluções, claro que é essa que os pais recorrem. E há formações ótimas, as instituições fazem um trabalho, ninguém está aqui a criticar. Só achamos é que, primeiro, estas formações têm que chegar mais perto da comunidade e têm que integrar equipas inclusivas, e segundo, que a outra solução dos centros ocupacionais só deve ser para as pessoas que não têm esse potencial. E então, quando chegamos a uma altura dessas e percebemos que estas pessoas podem não ir para casa ou para os centros ocupacionais ou para os tais cursos de formação que de dois em dois anos tentam uma entrada no mercado normalmente frustrada, porque, lá está, tiveram em contextos formativos muitas vezes segregados, não tiveram, em muitos casos, o saber ser e o saber estar em sociedade, logo o comportamento é adequado, a pessoa não entra, não consegue o trabalho. E voltam para casa e estão mais dois anos à espera da nova oportunidade de formação.
Né?
E nós chegámos a estar com jovens que hoje estão empregados e que, estiveram desde os 15 anos até aos 29 neste ciclo, ok?
Então, agora, a autoestima imagina, a descer ainda mais,
pronto,
e cada vez pior,
então,
ainda menos possibilidade
se nós
tem.
Tivermos uma proposta que trabalha a maturidade da pessoa, daquele jovem que de facto, quando chega ao fim da escolaridade obrigatória, não tem, porque já os nossos filhos com 18 anos não têm, não é? Então, quanto mais uma pessoa que tem este perfil, não é? De facto é mais imaturo, precisa trabalhar mais, precisa dali de dois anos, pelo menos, de trabalho para depois arrancar para o mercado, ou quer ficar, neste caso o Café Joia pode lá ficar se quiser porque tem um contrato de trabalho, mas precisávamos desta plataforma e esta plataforma não pode ser só a formação fora não sei de onde, tem que estar no meio de todos nós e portanto no fundo a história da Vila Convida e o que é hoje desde 2016 foi condicionada exatamente por esta sucessão de acontecimentos que acabaram por ditar algo que é essencial, que é a sociedade tem que conhecer a diferença para poder integrar. As pessoas não podem ter medo de apresentar os seus filhos e de dizer que eles têm uma incapacidade, de irem tratar dos atestados que hoje possibilitam um emprego, atestado de incapacidade, não podem ter vergonha e cada vez está a conseguir mais isso e nós também temos esse papel. São pessoas tão espetaculares que se eu tiver um filho, estou em casa, tenho um filho com uma deficiência e olho para uma notícia qualquer deste género, que há um espaço ou que venham porque os vossos filhos são espetaculares, estas pessoas são super-heróis, têm super-poderes escondidos, eu se calhar vou dizer, espera aí, mas porque é que eu vou estar aqui a esconder o meu filho e achar que ele não tem, eu vou lá falar. E da mesma maneira que vão falar connosco, nós falamos para encaminhar ou falam com outras instituições porque sabem que, de facto, estas instituições estão a fazer este trabalho de preparação. E, last but not the least, acho que juntos somos mais fortes. E a Vila Convida, o que está a fazer é querer trabalhar em equipa com essas organizações, fazer recrutamento com elas, não ter os nossos beneficiários, os nossos utentes, ninguém tem utentes nem beneficiários nenhums aqui. Nós simplesmente acompanhamos pessoas e fazemos valer este lado da comunicação para poder abrir cabeças a favor de todos.
Agora estava a pensar nisso e não me interpretes mal porque vou dizer isto no bom sentido. Parece-me que
não.
O próprio café é quase uma estratégia de comunicação para abrir portas para tal percurso até chegar.
Não, mas a pergunta é porque é que eu ouvi levar isso mal. Quer dizer, mas é que é exatamente o café, a forma como ele está construído, o ambiente que nós criamos, até a cor amarela, uhum, não é? Que tu sabes significa energia, alegria, etc., é convidativa, não é? Tudo isso tem como principal objetivo desbloquear e fazer as pessoas deixarem de ter medo de entrar, medo de perguntar. É que nem precisam perguntar nada, bastam ir lá, são servidos. Ainda para mais, nós achamos, e quer dizer, um pressuposto de base de tudo isto é a qualidade. E portanto, se nós ainda mais apostamos na qualidade e sabemos que temos a melhor quiche Lorraine de Portugal, desculpem quem tem também boas.
Pois, porque isto é um serviço, não é? Não é caridade.
Que nós digamos não é caridade.
Isto é um serviço, como qualquer.
Não, é um serviço. Nós simplesmente estamos a aliar. É um serviço de qualidade. A prova que uma equipa inclusiva funciona e faz um negócio ser de sucesso. É isto. Ao lado, esperemos nós que nos venham bater à porta a dizer, olha, gostávamos também de integrar uma destas pessoas na equipa. Marketeer fez um trabalho muito giro sobre o café há pouco tempo. O headline desse trabalho dizia assim: conheça o café onde não há exclusão. E falei para a Maria João Vieira Pinto, não é? Diretora da revista, que fez esta conversa comigo, connosco, e disse: Maria João, Namus é que é exatamente isto. Porque se eu disser, conheço um café inclusivo, está bem, pronto,
muitos,
o café
é?
Ao lado pode dizer,
exato.
Pois eu não sou inclusivo porque eu também não sou uma instituição e porque eu também não tenho equipa e porque eu... Mas se eu disser, aquele café, naquele café não há exclusão, mas no meu há, eu vou me sentir pior. E vou dizer, mas porquê que no meu café há exclusão? Não é? É mais fácil. É espetacular. Faz toda a diferença. Em vez, nós acreditamos mesmo que um dia... nós não vamos falar de inclusão, uma palavra que de alguma forma me irrita um bocadinho. Porque
não é?
A inclusão significa incluir uma coisa na outra, não é? Já estamos a assumir que estão separadas. E se hoje elas estão separadas, nós amanhã temos que falar da não exclusão. E esperamos nós que o café Joyeux seja só um café Joyeux, quero dizer alegre. E onde se coma bem, onde também estão empregues estas pessoas, como em qualquer sítio podem estar. Reconheço que ali, por uma questão da formação da escola Joia, do objetivo do projeto de catapultar as pessoas para o mercado, hajam mais pessoas, obviamente, que numa equipa de um restaurante normalmente poderia haver, como é óbvio, não é? Nós também estamos aqui a dar o exemplo.
Uhum.
Agora, se formos à Aresp e virmos quantos cafés é que há abertos, e se cada café tivesse pelo menos uma pessoa destas a trabalhar, íamos ver a taxa de desemprego a cair a pique completamente.
Há bocado a pensar nisso, não é? Porque não podia ser uma boa estratégia para hotelarias e cafés ou restaurantes que,
claro,
muitas vezes se queixam de falta de mão de obra. Mas temos 3 mil jovens em Lisboa a querer trabalhar e não...
Exatamente. Não, e até te vou dizer mais. Vou dizer duas coisas. A área de restauração, e nós percebemos isso através do nosso projeto piloto, portanto, como eu te digo, o Café Convida não é hoje o Café Convida, é o Café Joia. Foi um conceito que, no fundo, se nós não conhecêssemos o Café Joia, nós estávamos a lançar o Café Convida em vários espaços, não é? Como conhecemos o Café Joia e já estava tudo montado, a marca criada, etc., quisemos nos poupar a isso, até porque o investimento é grande para lançar uma marca, e achámos que não havia tempo a perder, então bora lá fazer aqui uma aliança que é espetacular, que eles são extraordinários. Mas o objetivo desse piloto era testar o modelo, e uma das coisas que saiu dali foi que a restauração e a hotelaria são de facto uma área extraordinária para fazer este trabalho. Porquê? Porque há sempre aqueles processos, há em todas as empresas, mas ali de uma forma muito objetiva e em contacto com o público, há processos que são sempre iguais. Tu todos os dias tens que fazer a sopa, todos os dias fazes a limonada que tem uma receita específica, todos os dias tens rotinas de preparação para o dia, na cozinha, no que for, que são sempre iguais. E aquilo que muitas pessoas não gostam de fazer exatamente porque são sempre iguais e desmotivam, estas pessoas pagam para fazer quase, porque se eu for especialista naquilo, se ninguém fizer melhor que eu, a minha autoestima lá está, vai para lá para cima, porque ninguém faz isto melhor que eu. E eu não me importo de fazer sempre a mesma coisa, porque eu especializei-me numa coisa que é simples, eu consigo, e ninguém está aqui a dizer que outros conseguem fazer melhor e portanto eu vou-me embora porque eu não consigo fazer. Portanto, a restauração é de facto um meio muito, muito propício a isto, porque não só conjuga esta parte, como a parte do contacto com o cliente, e portanto é que o melhor dos dois mundos, toda a gente come, toda a gente vai jantar fora, está na nossa linha do dia, toda a gente vai a um café, pronto. A outra coisa é que eu acho mesmo que nós, um dia, e espero que isto não seja levado com presunção, porque não é essa a ideia, mas nós precisamos de pôr a fasquia mesmo lá em cima. Eu, minha experiência da área do luxo, e eu minha última experiência por conta de outra, eu lembro-me de dizer às colaboradoras do, e aos colaboradores do café, mas às colaboradoras do café Convida, eu lembro delas olharem assim para mim, olha, é assim, tu vens trabalhar e vais imaginar que estás na loja da Prada a vender uma mala, está bem? Então, o teu cabelo está impecável, a tua cara está espetacular, vais fazer o melhor sorriso que conseguires, estás impecável, porque a fasquia tem que ser esta.
Uhum.
Nós temos que estar lá em cima, pronto, e o estar lá em cima também é dizer que eu acredito que as pessoas depois da escola Joia vão fazer concorrência ao mercado nesta área, porque a restauração é uma área de muita especialidade, muita especialização. Tu contratas pessoas para a cozinha ou contratas pessoas para o atendimento. Nós vamos formar pessoas em quatro áreas, na caixa, no balcão, no serviço de mesa e na cozinha. O nosso objetivo é formar empregados polivalentes no setor da restauração e não existem assim muitos candidatos com esta polivalência. Para além do mais, como em todos os processos todas na restauração existem de facto, como digo, estes processos todos simples em cada uma das áreas, no fundo esta pessoa vai ser um bom colaborador para qualquer sítio, se ele estiver na disposição de sair do Café Joia. Atenção, é isso é que ainda estamos para ver. Nós ficamos felizes das duas formas. Ficamos felizes se ao fim dos 2 anos aquele jovem quiser, ganhou as asas e vai voar, e então vai ficar feliz porque experimentou outras áreas ou porque se calhar afinal quer ir trabalhar numa outra empresa. Para qualquer setor de atividade, a Escola Joia vai ser promissora, porque vai ter esta parte toda, que é a que mais custa, do saber ser, do saber estar, da maturidade, que foi trabalhada de uma forma inclusiva, face to face com o cliente. Eu saio dali preparado para o que é que seja. Trabalhar em equipa, cumprir horários, etc. Portanto, nós achamos mesmo que é um caminho que só está a começar, e o nosso maior desafio aqui é mesmo só a capacidade financeira para abrir tantos espaços quantos aqueles que já nos pediram para serem abertos, mais quantas pessoas estão em casa, muitas vezes, à espera de uma oportunidade. Portanto, esse é o nosso maior desafio, é isso que me angustia, ok? Agora que eu já estou a trabalhar no futuro, como mãe, futuro, num futuro melhor, uma sociedade mais aberta para o meu filho e para outras pessoas como ele e como outras das tantas, a minha angústia neste momento é não ter mãos a medir para tanto que há para fazer com a capacidade de financiamento que isto exige. E pronto, e se me permites, já agora vem aí a consignação do IRS, eu tenho que aproveitar
força
este tempo da antena, porque há muitas pessoas que simplesmente não o fazem porque ou não se lembram ou não têm um NIF de uma instituição que gostem de apoiar ou que queiram apoiar, ou uma causa, são tantas causas boas para apoiar, e pronto, e olha, que estás a dar esta oportunidade que eu agradeço. 514-199-784 IPSS, Associação Vila Convida, sem custos, a pessoa põe a cruz naquela modelo e está a doar sem custos 0,5% do imposto. Exato. Que de outra forma vai parar às mãos do Estado.
Mal por mal, que vai para outros sítios, não é? Não desfazendo nenhum nem outro.
Já vão imensos outros impostos para o Estado. Não, se o Estado precisasse imenso disso para a nossa vida diária, não o consignava, não possibilitava. Exato. Possibilita, e às vezes é só por estupidez que a pessoa acaba por não fazer isso.
Filipe, eu ia perguntar-te para onde é que caminhava a associação e o projeto até chegar a Castelo de Vide, ou onde for, até à parte, ao telhado, à parte final, mas já te adiantaste. Então, quero só dizer que gostei muito de conhecer e de conversar contigo.
E eu também.
É mesmo bonito ver que às vezes motivações intrínsecas têm depois resultados extrínsecos tão incríveis, como este caso e como há muitos outros. Boa, obrigado.
Obrigada, João. Obrigada a nós. A Associação Vila Convida quer continuar a fazer estas pontes, quer continuar a abrir portas, provavelmente a desmistificar preconceitos, quer fazê-lo focada na estratégia da expansão dos cafés Joia. Vamos abrir o terceiro ainda este ano em Cascais. Vamos abrir dentro do nosso plano de expansão até 5 cafés no país. Gostávamos muito de ir para o Porto também e para o Sul. E esse é o nosso caminho. Nosso desafio maior é mesmo a sustentabilidade, mas nós acreditamos que de facto quem nunca imaginaríamos há 5 anos, quando tudo isto começou, sem um cêntimo. A primeira campanha de angariação de fundos que nós fizemos foi para dar 15 euros por mês para subscrever uma plataforma de angariação de fundos. Portanto, estás a ver, hoje conseguimos um café joia, 2 cafés joia, e vamos abrir o terceiro. Isto significa que este projeto tem muita força porque convence, a paixão da nossa equipa convence. Eu estou aqui a falar em nome de uma equipa extraordinária que dá o litro todos os dias para poder mostrar a toda a gente a mais-valia na diferença. Sem eles, isto não passaria de um sonho. E é isto. Obrigada pela oportunidade, João.
Obrigado.
Parabéns mais uma vez por aquilo que fazes e pela forma como tu te envolveste também nesta missão. Agora
Obrigado.
Também é tua um bocadinho.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.